Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Da feira a todos. Até amanhã.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja E100, 70 anos realizando sonhos, ainda bem que tem, Loja E100.
Valeu, Loja E100!
Nas Lojas 100, você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Tem grande variedade de produtos, com estoque até para levar na hora. Tem preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação, no carnezinho ou no cartão. Nas Lojas 100, a entrega é cortesia e a montagem de móveis também é cortesia. De presente para você, é sensacional. Loja 100, 70 anos realizando sonhos.
Há 70 anos tem alguém, ainda bem que tem Loja 100.
Fala, minha excelência, bom dia pra você, ótima semana, ótima segunda-feira. Estamos começando a semana aqui no Morning Show, na Jovem Pan News, ao vivo pra todo o Brasil. Chega mais, porque até as 11h30 tem a sua revista eletrônica favorita aqui da programação da Pan. E no programa de hoje, pra gente começar bem a semana, a gente vai repercutir o primeiro debate na TV entre os candidatos ao governo do estado de São Paulo, hein, gente? Teve troca de farpas entre Haddad e Tarcísio. A gente já traz também os números da pesquisa FSB para a presidência da República. Caiu para 7 pontos a diferença entre Lula e Bolsonaro. E durante um culto, Michele Bolsonaro diz que Planalto era consagrado a demônios. A primeira-dama também afirmou que existe, no momento, uma guerra do bem contra o mal aqui no Brasil. Tudo isso e muito mais você vai curtir e acompanhar agora ao vivo aqui na Pan, que conta com a nossa Paulinha Carvalho, a Lady First deste programa.
Gente, temos uma hashtag para chamar de nossa. Vamos falar o quê? Hashtag sou gênio em. Você pode se autonominar gênio. Não sei se estão acompanhando lá no Luciano Huck. Todo domingo tem ali uma disputa de pequenos gênios, né? Crianças que são o quê? Geniais. Eu fiquei muito impactada com o Daniel, de 9 anos. Gente, ele tritura números. É surreal as contas que o menino faz de cabeça, a rapidez que ele faz. Inclusive, ele é irmão de uma outra participante, da Júlia, que também é, assim, um fenômeno. Então, hoje, eu quero que você diga aí qual é o seu talento, a sua genialidade, hashtag sou gênio, hein? E, claro, vamos aí comentar todos os outros assuntos do nosso Morning Show, usando a nossa tag.
Boa, Paulinha, a gente começa o programa de hoje, então, falando de eleições 2022.
Morning Show, eleições 2022.
É, gente, aconteceu ontem à noite o primeiro debate eleitoral entre candidatos ao governo do estado de São Paulo e teve troca de farpas entre dois, Haddad e Tarcísio. A Nani Cox traz os detalhes pra gente.
No primeiro debate das eleições de 2022, os candidatos ao governo de São Paulo trocaram ataques e apresentaram propostas. Fernando Haddad, do PT, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Rodrigo Garcia, do PSDB, lideraram as ofensas. Mas Vinícius Poit, do Novo, também criticou as gestões tucanas e petistas. A primeira troca de farpas foi entre Haddad e Tarcísio. Ao responder uma pergunta, o candidato do Republicanos mencionou a rejeição à administração do adversário à frente da prefeitura, questão também mencionada por Garcia. Haddad respondeu, chamando o presidente Jair Bolsonaro, padrinho político de Tarcísio, de genocida. Outros candidatos também atrelaram a figura do ex-ministro à do presidente, em tom de descrédito. Tarcísio disse ter orgulho do governo federal e se colocou como uma alternativa em São Paulo.
Então, me atrela ao governo Bolsonaro mesmo, eu tenho orgulho de ter participado desse governo, tenho orgulho da porta que o presidente Bolsonaro me abriu, e isso não é negativo. Acho que ficou claro ali as mazelas de 28 anos do governo PSDB. A gente teve condição de mostrar que ao longo da nossa trajetória a gente pôde tirar projetos do papel. Acho que ficou claro para todo mundo que o PSDB já deu e que o PT não dá.
A figura do padrinho político foi usada por Tarcísio e Haddad para atrelar Rodrigo Garcia ao ex-governador João Dória. O tucano, que tenta se distanciar do antecessor, não mencionou Dória durante as 2 horas de debate e disse que não precisava de padrinho político. Garcia ainda exaltou feitos da gestão e relembrou diversas vezes que fez parte do governo de Mário Covas. Rodrigo disse não querer fazer parte do que classificou de guerra ideológica promovida pela polarização na corrida presidencial. Garcia deu boas-vindas a Tarcísio de Freitas, assim como Fernando Haddad. O petista ainda fez críticas aos 28 anos de gestão tucana. Haddad elogiou o nível do debate, mas disse esperar que os próximos tenham outro foco.
Uma ou outra exceção, que achei que saiu do tom, achei que foi bom. Mas as pessoas se corrigem. Às vezes a primeira vez que a pessoa está participando de um debate, ela ainda não tem o traquejo e passa do limite. Olha, eu acho que apesar de tudo foi bom. A gente falou muito do passado, mas acho que sobrou tempo para falar de futuro. O que eu espero é que nos próximos debates a gente possa reservar para as propostas mais tempo.
Vinícius Poit tentou evitar o embate com outros candidatos e usar o tempo para se apresentar ao eleitorado. O nome de Romeu Zema, governador de Minas Gerais, foi mencionado algumas vezes. O mineiro foi o primeiro integrante do partido a vencer, com folga, as eleições para o executivo estadual. O candidato do Novo ainda reforçou a imagem de antipetista e empreendedor. Poit elogiou o debate e fez um apelo aos adversários.
O primeiro debate foi bom, foi um aprendizado para alguns que não tinham participado de um debate ainda. Eu venho do comércio, eu sou empreendedor, né? Estou acostumado a fazer negócio, gerar emprego, e participar de um debate dele é a oportunidade de mostrar para a população que tem uma opção. Mostrar à população que tem proposta, sem fundão, só com vaquinha eleitoral dá para fazer. Eu só peço que meus colegas apresentem mais propostas e soluções e não fique aquela brigalhada que ficou no começo do debate, que é ruim.
Elvis César, do PDT, também aproveitou o primeiro debate para se apresentar. Mencionou ideias para o Estado e exaltou os feitos durante os anos à frente da Prefeitura de Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo. Elvis César também se colocou como uma alternativa.
E já fiz o que estou me comprometendo no meu plano de governo. Então essa oportunidade é única de alcançar o maior número possível de eleitores e mostrar que São Paulo tem opção. Opção de um novo candidato que possa trazer, sair dos mesmos. E que um candidato que tem experiência e que já tenha feito.
O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia, não parou para falar com a imprensa. Os temas mais abordados foram na área de educação, segurança, emprego e combate à fome.
Muito bem, gente, são 10 horas e 7 minutos. Começou, hein, turma? O negócio tá começando a esquentar. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu quero muito me mudar pra Santana de Parnaíba. Gostei bastante.
É a Suíça brasileira.
De todas essas questões que foram colocadas. E eu acho que ali o negócio funciona efetivamente.
Ué, mas você morou ali em Santana de Parnaíba.
Sim, mas não vi isso. Quero morar um pouco mais.
Entendi. Você quer encontrar essa Suíça brasileira. Exato. Que lhe faltou.
Talvez o bairro. Entendi. Que eu morava não era bem, enfim, no centro ali, né? Mas escuta, eu quero saber de vocês, vamos começar um pinga-pinga aqui, quem que foi melhor na avaliação de vocês?
O Poit.
O Poit, você acha?
É. A oratória dele é.
Eu achei que ele foi bem também. Achei que ele foi
agora,
bem.
Uma coisa é o discurso e outra coisa é a prática, né? Na prática, eu acho que as coisas que ele fala e como ele se posiciona é bem difícil de conseguir colocar em prática. E a gente viu isso na Câmara Federal. O Novo está sempre isolado. Eles votam entre eles não querem conversar, dialogar com os outros políticos e acabam sendo excluídos da Câmara Federal. Então, eu acho muito complicado, apesar de o Poit ser muito inteligente, ele não ter esse jogo de cintura. A gente viu isso no final do debate, quando ele questionou o Tarcísio sobre a aliança aí do governo Bolsonaro com o Cunha, com o Valdemar da Costa Neto. Isso mostra como ele é um pouco despreparado ainda, mesmo com um mandato de 4 anos agora, deputado federal, como ele ainda não aprendeu a ter esse jogo de cintura que um político precisa ter.
Ô Guguinha, olhando para você hoje, segunda-feira você naturalmente fica um pouquinho mais cansado, né?
Batido,
mas eu não tô sentindo animado com o desempenho do Haddad.
Porque... eu acho que, olha, eu vou te falar, a minha leitura ali das redes, eu vi muita gente batendo no Haddad, né? É óbvio que ele tá em primeiro nas pesquisas, então sempre acaba que todo mundo mais bate quem tá na frente, mas eu vi muitas críticas ali
a
diversos pontos do Haddad.
Não, ele foi bem fraco.
É robô, Paulinho?
É tudo robô. Segundo a grande mídia, é tudo robô, pô. Todo mundo que tá na internet é robô. Não tem gente de verdade na internet, segundo a grande mídia.
Não, mas vou falar uma coisa pra vocês. O Haddad, ele se enfiou numa, Paulinha. Nossa, Carvalho, na minha avaliação, pelo menos, porque é o seguinte, qualquer coisa que ele tentasse criticar do governo de São Paulo, como é que ele vai fazer isso com o Alckmin ali? O Alckmin tem 14 anos.
Ele fica
governador. O PSDB,
né?
Tem 28, ou seja, 50% de tudo que o PSDB fez foi o Alckmin. Eu senti o Haddad meio assim, putz,
não dá pra
falar, deixa eu voltar aqui, vai. Eu senti ele assim.
Ele tentou centralizar no Dória, né? Na figura do Dória.
Tava numa camisa de força, né?
E aí, me conta, tô curioso pra saber sua avaliação.
Olha, eu não achei que o Haddad foi tão mal assim. De fato, ele foi a vitrine, ele foi o mais atacado. É o que está em primeiro, a gente já imaginava que isso ia acontecer. Fora isso, o Tarcísio e o Rodrigo, por mais que em alguns momentos tenham se alfinetado, parte da base do Tarcísio já está conversando com o Rodrigo para uma possível aliança no segundo turno. Então você via ali também, do lado deles dois, um cuidado para não bater demais, principalmente o Rodrigo, para não bater no Bolsonaro. Isso estava nítido ontem. Ele ia criticar, por exemplo, a crise econômica, aí ele atrelava ao PT, que já não está no governo há 7 anos. A crise é culpa do governo do PT, que deixou um problemão, segundo ele, e da pandemia. Ele sempre se esquivava, ficou muito claro ontem, de tentar culpar, de culpar o Bolsonaro. Então você vê que já está tendo uma ponte que está sendo construída para, num segundo turno, quem sabe até o Tarcísio, de fato, se unir ao Rodrigo, ou pelo menos a base do Tarcísio, até porque o PL, que é o partido do Bolsonaro, já tem uma parte que está apoiando o Rodrigo Garcia. O problema do Bolsonaro com o PSDB de São Paulo era quando tinha o João Dória. Agora que não tem mais o Dória e que o Rodrigo Garcia, inclusive, não quer nem mostrá-lo como um antigo padrinho, isso facilita um diálogo com o bolsonarismo que já está acontecendo. Isso foi uma das coisas que, para mim, ficou nítido ontem. E debate...
Você acha que os dois estão amenizando o discurso, pensando num segundo turno para ver quem que vai?
O Rodrigo amenizou em cima do Bolsonaro, claramente. Até bateu um pouquinho no Tarcísio, mas amenizou. O Tarcísio tentou ligar o Rodrigo, claro, ao padrinho dele, que tem muita rejeição aqui, que é o Dória. Mas o Bolsonaro também tem muita rejeição aqui.
Mas, Guguinha, vou te falar uma coisa. Eu, antes, estava descartando a possibilidade de ter um segundo turno Rodrigo e Tarcísio. Hoje eu já tenho um pé atrás em relação a isso. Visto o desempenho do Haddad. O Haddad está sem discurso, cara.
Só um detalhe.
O Haddad está sem discurso.
Qual foi o debate que, de fato, alterou um resultado eleitoral? Tem, vão ter casos, a gente pode pensar. Sei lá, John Kennedy contra Nixon, naquele que o pessoal que ouviu no rádio, aquele primeiro debate famoso, achou que o Nixon tinha vencido, e quem viu na TV achou que o John Kennedy tinha vencido. O que a gente está vendo agora é mais ou menos isso também. A gente sempre vê o lado que é do Haddad torcendo e falando que ele foi bem, o lado que é contrário atacando. Os militantes, eles funcionam muito como torcedores na internet, eles não fazem uma análise tão independente. E dificilmente isso vai, de fato, tirar muitos votos do Haddad. Eu não creio que isso vá mudar a perspectiva do Haddad estar no segundo turno, que é muito, mas muito provável.
Ô Paulinho, você vê que as realidades políticas que a gente tem hoje, a gente tem duas eleições, uma eleição nacional e uma eleição estadual. A eleição nacional, ultra polarizada. Os dois lá, meu, em cima, um contra o outro, é guerra e tal. Eu não vejo isso em São Paulo. Eu não vi isso acontecer no debate ontem. Eu vi uma eleição que não está polarizada da mesma forma que está polarizada nacionalmente. Como é que você viu isso, Paulo?
Paulo, a primeira coisa sobre o debate especificamente, eu chamo a atenção como esse modelo é chato. Como esse debate foi chato, esse negócio foi insuportável de assistir. Devia ter cobrado extra para ter assistido, para poder comentar esse troço. Porque é muito chato. Esse modelo é insuportável. Isso é uma coisa de 30 anos atrás. As televisões precisam se atualizar. E não são só as redes de mídia que têm que se atualizar, não. Existe uma questão que é a legislação do TSE que aprisiona as emissoras no formato que elas têm que fazer esse troço, que é insuportável. É realmente insuportável. O eleitor está começando a ficar cada vez mais de saco cheio, por isso que tem muitos debates que nem tem tido audiência. Esse até que teve uma audiência razoável, mas as pessoas vão se cansando desse tipo de coisa. Então, essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção. Agora, não achei que ninguém foi especialmente bem e ninguém foi especialmente mal, exceto, vou dizer aqui, pelas minhas redes sociais, eu perguntei às pessoas no meu Twitter, e o personagem mais elogiado foi o Vinícius Poit, que é uma pessoa que, se pelas pesquisas, não deveria nem estar no debate. Então tem esse componente interessante da forma como ele se colocou. Ele citou frases do Ronald Reagan mais de uma vez, né? Falou de tirar o governo do cangote do povo, melhor programa social, emprego. Ele tá bem alinhado aí com o discurso do Ronald Reagan. Falta ele conversar com o restante do partido dele, que virou um partido de lacração, né? Agora, sobre o que você me perguntou especificamente, Paulo, eu já vejo um pouco diferente. Eu penso o seguinte: a eleição está tão polarizada em São Paulo que o candidato, o incumbent, né, o candidato que tem o cargo hoje, o atual governador, tá hoje, segundo as pesquisas, está fora do segundo turno. E você tem um candidato do PT, que é tradicionalmente, o PT reina em São Paulo, e você tem um candidato que é um candidato que, do governo federal, um candidato de fora, um candidato que nunca ocupou nenhum cargo público e já está à frente, mais desconhecido pelo público de São Paulo, portanto, já está à frente do candidato que é o atual governador, né? Já está à frente há bastante tempo. Então, essa polarização ela é tão grande que o normal seria você ter a polarização que sempre teve em São Paulo, PT e PSDB, né? E você ter o governador atual contra alguém da oposição, o governador atual contra alguém da oposição. Se o governador for de direita, alguém de esquerda, se o governador for mais de esquerda, alguém de direita. E, no entanto, não é isso que você está vendo. Você está vendo que o Tarcísio chegou de fora, um candidato desconhecido, e conseguiu quebrar essa dicotomia tradicional em São Paulo. E, claro, é normal que vocês em São Paulo, eu já falei sobre isso aqui outras vezes, o perfil do eleitor seja diferente do perfil do eleitor do restante do Brasil. Rodrigo Garcia jamais teria chance nenhuma fora de São Paulo, é o único cara, até o perfil dele só tem chance em São Paulo, mas ainda assim ele não está conseguindo neste momento pontuar nessas pesquisas aí que gostam tanto, que vocês gostam tanto, está conseguindo pontuar para ir para o segundo turno.
Ô Paulinho, nesse ponto, não, mas nesse ponto eu discordo da análise do Paulo pelo seguinte sentido. Ele disse que a polarização aqui em São Paulo, ela existe. Se a gente pegar números, vamos de matemática aqui. Tô chutando aqui mais ou menos os números das pesquisas nacionais, tá? Aí depende, varia de pesquisa a pesquisa. Mas vamos pegar um cenário mais ou menos, o cenário nacional 45, 44, Lula, 34, 35, Bolsonaro. O terceiro colocado nacionalmente cai para 7, que é o Ciro Gomes. Ou seja, eleição ultra polarizada entre os dois. Aí vamos vir aqui para São Paulo. Você tem o Haddad com uns 30, 33. Tarcísio 20, Rodrigo Garcia 19. Tipo ou isso, seja, é outra eleição aqui. Não aqui tem polarização aqui em São Paulo.
Mas é natural.
Aqui tem 3.
O que eu estou dizendo é que se você para pensar, tá? Você está tendo um candidato, o candidato que está extra, que está quebrando, digamos assim, essa polarização em São Paulo, que a polarização esperada seria o candidato atual do governo agora o candidato de oposição.
Não, era Tarcísio Haddad.
Antigamente.
Ele estava esperando, mas que o Paulo estava esperando.
Sempre foi isso,
PT. Ah, você está dizendo PSDB com o PT, não o Lula com o Bolsonaro. Ah, sim, sim.
Não, essa seria a polarização natural.
Não, sim, a história é essa.
PSDB sempre foi essa polarização. E você, ou se você parar para pensar, um candidato de governo versus um candidato da oposição. O candidato que está defendendo o governo no qual ele está versus um candidato de oposição.
Ô, Paulinho.
Na verdade, a polarização é tão grande nacionalmente que um candidato terceiro entra de fora em São Paulo e ainda consegue entrar à frente,
Paulinho,
do candidato do governo.
Me permita discordar de você, porque 2018 também foi a mesma realidade. 2018 você tinha Dória, você tinha Márcio França, Paulo Scaff pegou muito esse voto anti-PSDB aqui em São Paulo, inclusive quase foi para o segundo turno, né?
E aí acabou sendo entre esquerda e direita, entre esquerda e Dória, digamos assim?
Não, mas era...
O eleitor percebe como direito?
Não, não, mas na realidade o Paulo Scaff, ele tinha um eleitorado muito mais à direita na época, né? Aqui em São Paulo, com certeza, 2018. Sim. Mas é uma eleição diferente porque o Bolsonaro não estava no poder, isso é um fato. Esse é um...
Mas a polarização hoje da política é entre Lula e Bolsonaro. A polarização histórica pelo governo estadual aqui, de fato, foi PSDB e PT. Porém... A política hoje está dividida em todos os estados. A briga maior, a chance inclusive maior de ir para o segundo turno, é se você estiver atrelado a um desses dois nomes e não aquela rivalidade histórica de cada estado. Então, em todos os estados está acontecendo isso. Quem está do lado do Lula e do lado do Bolsonaro tem muito mais chance. Inclusive o ACM Neto, lá na Bahia, o medo dele era exatamente se atrelar demais ao Bolsonaro e virar um candidato anti-Lula. Ali ele conseguiu ficar em cima, está por enquanto ficando acima dessa polarização. Mas são poucos os candidatos que estão conseguindo tomar voto tanto de lulistas quanto de bolsonaristas. O ACM Neto é um desses. Ele não bate em nenhum dos lados porque ele quer contar voto. Que ele quer tirar voto dos dois lados e ele, por enquanto, ainda está ali em primeiro lugar. Mas por conta da polarização, ele morre de medo do candidato do Lula. A polarização lá no Nordeste é favorável sempre ao candidato do Lula. Então o medo maior dele lá é o Jerônimo, que é o candidato do PT. Por isso que ele não bate no Lula, para o Lula também não apoiar de forma ostensiva o candidato do PT ali. Mas a rivalidade hoje é Lula e Bolsonaro. E em São Paulo, quem está quebrando isso é um cara que veio de outro partido, que era lá do DEM, do União Brasil, que é o Rodrigo Garcia, que inclusive dizem que depois de eleito pode voltar para o União Brasil, até tem, quem sabe, trair o PSDB.
Ô Paulinho, eu vi que você quer falar, às 8 também, Paulinha vai trazer mais repercussão a respeito dos debates, a gente continua por aqui, daqui a pouquinho tem aqui no Morning Show pesquisa FSB BTG Pactual, mostrando que agora a diferença entre Lula e Bolsonaro é de apenas 7 pontos. Fica por aí, a gente já vai falar disso, mas antes eu preciso dar um recado, certo, Andrade?
Certíssimo.
É um recado para a gente falar daquilo que mais interessa a todo mundo. Quer ficar bonitão na frente do espelho.
Lindão.
Sem rugas, sem linhas de expressão. E você que por um acaso está nos assistindo, com certeza já ouviu falar de Botox, que é aquele procedimento que você coloca uma agulhada na testa para ficar com aquela testa lisinha. Aquela coisa de pera maravilhosa, certo?
Aquela pelezinha bumbum de neném.
Exato, né? Aquela coisa esticadinha perfeita que te rejuvenesce. Uns 10, 15 anos brincando. Só que o que acontece, turma? Esse procedimento do Botox, por muitas vezes, ele tem dois problemas. Um, ele é invasivo, porque ninguém gosta de tomar agulhada na testa. E segundo, ele é caro. Então aqui a gente está te trazendo uma solução nova, um produto inovador, diferente, que a Ervic preparou para vocês, que é o Botox Natural, que está fazendo um baita de um sucesso
muito
aqui na Jovem Pan, certo, querido?
Muito certíssimo, viu, Paulo? É o Harmonique, né, que a gente sempre está trazendo aqui pro pessoal de casa, que é esse Botox Natural mesmo. Tem o Harmonique diurno e o Harmonique noturno na linha, são os dois produtos. Quando você ligar lá no 0800 020 1726 e adquirir o Harmonique, vai vir os dois produtos. O que que acontece? Por que que a nossa pele ela envelhece? Tem várias questões. Tem a questão da idade, que é natural, mas tem a questão também dos maus tratos com nós mesmos, né, Paulo? Que é o quê? A gente aí, por questão do estresse, questão da má alimentação, questão da poluição, muita gente esquece de passar protetor solar, que a gente sabe que isso prejudica muito a saúde da nossa pele.
Eu sou um cara preguiçoso nisso.
Pois é.
Sempre fico com pele descascada, isso aí vai me ferrar
e
no futuro.
Acontece muito, e isso causa envelhecimento precoce, Paulo, isso é muito sério. O que que acontece? O Harmonique, esse Botox Natural, quando você levanta pela manhã, você passa o Harmonique diurno. O que que acontece? Ele cria uma barreira, uma blindagem na sua pele e não deixa que a poluição, não deixa que o estresse, que esses malefícios do dia a dia penetrem na sua pele, causando envelhecimento precoce. Então assim, gente, é um produto que ele dá o efeito Botox imediato. Levantou de manhã, passou o Harmonique, você já sente aquele efeito Botox. Coloca a mão no cantinho do rosto, assim, ó, e dá uma puxadinha pra você ver. É essa sensação que você tem quando você passa o Harmonique. E é na hora, viu, Paulo? É aquilo
não,
que você fala.
Isso, cinco minutinhos isso no máximo. Isso eu acho mais legal. Gente, já dá esses cremes, secadinha. Às vezes vocês estão achando que a gente tá vendendo aqui um creme pra vocês. Meu, a gente tá vendendo um tratamento especializado com muita tecnologia, que é o seguinte, passou na mão, colocou na testa, não espera semana que vem, você vai ver, na hora, cinco minutos depois. Isso é um negócio sensacional.
Exatamente. Quem tá em casa nos acompanhando, dá uma olhadinha no espelho e vê as linhas na testa. Se tiver linhas na testa, o Harmonique, ele dá uma suavizada na hora. Passou o Harmonique, ele já suaviza. As fotos do antes e depois que estão passando são efeito Botox imediato. Então, a pessoa passou o Harmonique, já sentiu que deu a esticada na pele, você consegue ver que as linhas dão uma suavizada. Quem tá nos acompanhando agora, gente, já pode ligar no 0800 020 1726, a ligação é gratuita. A gente sabe que no Harmonique a tecnologia dele são 8 ácidos hialurônicos. Se você vai no médico, no doutor, ele indica um ou dois ácidos hialurônicos, o dermatologista, né, Paulo? E aqui no Harmonique são 8 ácidos hialurônicos, 6 antioxidantes e tem o veneno de cobra, que é aquele sinhei que se você der um Google
que é isso
ver,
que faz a pele esticar.
Exato, é, um produto, uma matéria-prima que já foi premiada até internacionalmente. Então é um produto que tem um certificado da Anvisa, que tem o teste de eficácia e que realmente funciona para você dar adeus à ruga, à linha de expressão, a pé de galinha, e que só encontra ligando agora no 0800 020 1726. Pode ligar, começa a semana bem, começa a semana cuidando de você, dando adeus às linhas de expressões no 0800 020 1726 com o Harmonique, né, Paulo?
É isso aí. Vamos falar de promoção para começar bem a semana. Aliás, semana passada foi um baita de um sucesso.
Exatamente.
Pessoal ligando, perguntando, querendo mais informações. Anota aí esse número, turma, 0800 020 1726, para ligar agora que o Andrade tem uma baita promoção para falar pra gente.
Paulo, é o seguinte, além do desconto que eu disponibilizei hoje, a gente vai dar dois brindes pra nossa audiência. Hoje não, hoje vamos mandar dois brindes. Aqui na bancada nós temos o Melanvic, que é pra melasma, mancha na pele, e vai levar, além do Melanvic, o Relax Max, que é aquele creme para dor muscular, torção, dor nas juntas e tal.
Legal.
Então, dois brindes para quem ligar agora no 0800 020 1726 e ainda garante 40% de desconto no tratamento do Botox natural. Então, vai levar o Botox natural com 40% de desconto, mais dois brindes para casa. O restante que fica para pagar ali, fica pouquinho, Paulo, parcela em 10 vezes sem juros, com entrega e ligação gratuita.
Legal.
Mas assim, gente, tem que ligar agora para garantir o desconto e o brinde até 10 minutinhos, Paulo, até 10h35.
10h25, então até 10h35, hein, turma? Pra ligar agora no 0800 020 1726, produto é bom, a gente usa aqui na Jovem Pan e tá super feliz, satisfeito, tecnologia, meu, lá em cima. Liga agora, 0800 020 1726, descontão e dois brindes.
E quem
hoje,
mandar
certo?
Um antes e depois, lembrando que ganha um kit
Valeu.
Completo lá da Ervic, Paulo.
Obrigado, Andrade. Turma, vamos continuar falando um pouquinho de eleição aqui, porque vocês ficam concentrados só no Bolsonaro, no Lula, no Tarcísio, no Rodrigo Garcia, no Haddad, mas ninguém fala do Elvis. Eu gostei muito do desempenho do Elvis ontem.
Ele tava num mundo paralelo, né?
Por quê, querida?
O debate tava acontecendo e ele falando de seus
gente,
filhos, né?
Eu achei muito bom
Você
o Elvis.
Gostou?
Ele deu um incremento. Eu
trouxe
gosto das pessoas que dão um incremento.
Mas eu senti falta, já que estamos falando aí do que ele tava falando dos feitos, do mandato dele, eu senti falta na fala do Tarcísio sobre isso. Eu acho que como foi o primeiro debate dele, debate é diferente, né? Ele está acostumado a uma coisa técnica, um ministério aí de mandar e tal. Outra coisa é debater. Eu senti falta nessa questão dele falar mais sobre as obras concluídas pelo governo, sobre as obras iniciadas e concluídas agora no mandato do Bolsonaro. Ele estava um pouco nervoso. A gente percebeu aí que foi o primeiro contato dele com o debate. Tanto é que ele já partiu de primeira para o ataque aí com o Haddad. Né? E você tende a fazer isso quando você está um pouco nervoso, está um pouco aí, não sabe bem como, por qual caminho ir. Então, senti falta disso, de mais constância, né? E mais firmeza na fala dele. Mas é o primeiro debate,
agora,
né?
Agora, o que o Paulo Figueiredo falou é verdade. Esses modelos de debate muito engessados...
Nossa, mas foi chato,
se
hein?
Se não tem um Elvis para dar um incremento, fica um negócio
fica
mais
boring,
down, né?
Acho que a gente tinha que ter um extra, viu?
Para
assistir e comentar isso aqui.
Eu acho. Não, mas eu não
mas
sei
você acha que é o modelo? Paulo,
Eu não sei, eu queria que o Paulinho pudesse falar pra gente como é que são as regras aí nos Estados Unidos de debate, né? Paulo, os caras falam sem limite, explica um pouquinho pra gente isso.
Tem um limite. Primeiro, o debate não é organizado pelas emissoras, você tem uma espécie de entidade que agrega as várias emissoras e elas estabelecem as regras entre elas, uma espécie de... Eu tenho um nome isso que eu vou esquecer agora no ar. Mas as emissoras se unem numa espécie de consórcio, já que o consórcio está em moda no Brasil, e elas fazem as suas próprias regras. Não tem regra de justiça eleitoral, não tem nada disso, e as regras são acordadas entre os candidatos. E aí você tem vários formatos. Eu gosto, por exemplo, do que se chama de formato de town hall. Formato de town hall, os candidatos estão de pé, sem púlpito, sem nada. Eles estão andando pelo palco, geralmente são dois candidatos aqui nos Estados Unidos. E as falas entre eles, um pode interromper o outro. Um pode falar no tempo do outro. O limite é o limite da educação, que a gente estabelece aqui, por exemplo, no programa. Toda vez que você tem um debate, pô, Guga, deixa eu falar. Isso é normal. Agora... Eu acho que a gente aqui na Jovem Pan, que eu acho que é a única emissora que tem debate de verdade no Brasil, devia exportar o nosso modelo para o restante. Porque a gente faz uma coisa... E você seria um ótimo moderador, Paulo.
Porque querido,
a gente faz uma coisa que não é engessada, tem interrupção, tem participação, mas também tem organização para que as pessoas possam escutar as propostas de todo mundo. E eu gosto disso, esse modelo todo mundo em pé, num palco, os candidatos em pé, conversando, passeando, e muitas vezes respondem perguntas do eleitor, e aí um interrompe o outro na pergunta do eleitor, fica uma coisa muito mais dinâmica e mais quente. E tem também esse formato de puto, às vezes acontece, também tem esse formato de puto. Depende da emissora, depende do dia, depende de quem são os âncoras e por aí vai.
Perfeito. O Guga, e o que a gente pode esperar da estratégia dos candidatos para frente, hein? Depois desse debate, o que esse debate mostrou para a gente e o que cada um vai tentar fazer na sua visão a partir de agora?
Só sobre o comentário do Paulo, que ele falou desse modelo americano mais solto, eu não sei se vocês lembram, foi a nesse tipo de modelo que o Trump uma vez desembestou a falar. Lembra aquele que ele não parava de falar e não respondia nada que queriam que ele respondesse, só falava o que queria, que foi super mal comentada a
faltou
participação
Paulo
dele.
Matias, depois ele passou inclusive moderar o debate.
Ele passou inclusive a se comportar de maneira diferente depois daquele debate, né? Mas foi exatamente nessa regra mais solta que realmente tem lá nos Estados Unidos. O que fica claro com que se passou ontem é que de fato vai haver um cavalheirismo entre pelo menos a base ali de apoio do Tarcísio com o Rodrigo Garcia, que tá claro que eles estão vendo o Haddad como alguém que vai pro segundo turno, e apesar do Rodrigo, principalmente, que está em terceiro, precisa atacar mais o Tarcísio. Ele até atacou o Tarcísio, ele vai poupar, de fato, o bolsonarismo. Ele tem, sim, uma esperança de estar unido com o Tarcísio, ou pelo menos com o bolsonarismo, ele estará no segundo turno da eleição. Eu acho que o Rodrigo Garcia ontem se comportou muito bem. Para mim, talvez ele tenha sido o que se saiu melhor, porque ele conseguiu se colocar como alguém que não é apadrinhado pelo Dória, o que seria muito ruim para ele. Ele evitou, de fato, passar a imagem de alguém que é ligado ao Dória, e ao mesmo tempo ele, com aquele tipo de discurso de ontem, ele consegue conquistar também parte dos eleitores do Bolsonaro, né? O Tarcísio, de fato, como disse a Zoe, era o mais nervoso, era o mais agressivo, porém o mais frágil. É aquela agressividade que não passa segurança, que passa fragilidade, né?
Esse negócio do debate mais solto eu acho bem mais legal. Me lembro, o debate mais chato que eu já mediei em toda a minha vida foi Kim versus Coppola. Meu Deus.
Não foi, não.
30 ruim. Segundos.
Não foi
10
ruim.
Segundos.
Não foi
15.
Ruim.
Opa, passou. Foi 16.
Não
nossa,
foi tão ruim.
Nossa.
Não, foi, era ruim porque era engessado.
Impressionante.
Mas,
engessamento
mas teve,
completo.
Teve treta. Foi.
Mas engessado, né?
Mas era engessado demais.
Turma, vamos continuar falando de eleições aqui e eu vou pedir a ajuda aqui do nosso TP, porque a gente tem pesquisa da FSB BTG Pactual que mostra a diferença de pontos entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro caindo agora para 7 pontos, é isso, Paula?
Vamos lá, olha, esse levantamento feito pela FSB Comunicação por encomenda do banco BTG, foram 2.000 entrevistas de 5 a 7 de agosto desse ano, né, registrada no TSE com o número BR 08021.
2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para o intervalo de confiança aí de 95%. Bom, a pesquisa mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 7 pontos acima do presidente Jair Bolsonaro no primeiro turno. Lula oscilou 3 pontos para baixo em 2 semanas e está com 41%, enquanto Bolsonaro avançou 3 pontos e ficou com 34%. Ciro Gomes com 7%, Simone Tebet com 3%, André Janones com 2%, esse político que, inclusive, gente, deixou a disputa, né, para apoiar o PT, mas consta ainda nessa pesquisa. José Maria Emael com 1% e Pablo Marçal também com 1%. Felipe Dávila, Vera Lúcia, Sofia Manzano, Leonardo Péricles e Roberto Jefferson não pontuaram. Bom, na simulação de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, né, que é o segundo turno que se imagina aí mais provável, Lula venceria com 51% dos votos e Bolsonaro ficaria com 39%. De acordo com o levantamento, o petista receberia 55% dos votos que foram para Simone Tebet no primeiro turno, 44% dos votos para Ciro Gomes e 45% de outros candidatos. Aí temos aí também o candidato com maior rejeição entre os eleitores que responderam ao levantamento da FSB, o presidente Bolsonaro. 53% dos participantes disseram que não votariam nele de jeito nenhum. Essa é a pergunta, né? Em quem você não votaria de jeito nenhum? Na sequência vem o Ciro Gomes com 49% e Lula com 45%. Janones aparece com 29%, Tebet e Dávila com 27% e Marçal com 23% de rejeição. Aí a pergunta do extremo oposto, o único candidato em quem você votaria? 32% dos participantes disseram ser em Lula, 27% em Bolsonaro, enquanto 5% afirmaram que só votariam em Ciro Gomes. Tebet e Janones foram mencionados por 2% dos eleitores cada e 1% votaria apenas em Pablo Marçal. Alguns dados, então, da pesquisa para a gente analisar.
Muito bem, Paulinha. Antes da gente falar dessa queda na vantagem aí de Lula para Bolsonaro, que fim deu Pablo Marçal, a candidatura dele, vocês sabem, juridicamente, manteve?
Vai rolar.
Acho que vai ser igual a Tatiana.
Mas tá na justiça, né? O negócio tá rolando na justiça.
Ué, pra ver quem vai ser o presidente, entre Eurípides e Marcos Holanda, partido, tá rolando, né? Porém não dá mais tempo de fazer convenção.
Teria que ser na
então,
feira.
Então manteve o cara é candidato.
Agora já era, assim, muito improvável que derrubem a candidatura dele depois. Agora, não tô dizendo que não teria como. Eles podem, por exemplo, não querer dar dinheiro e querer boicotá-lo de uma maneira que ele mesmo abra mão. Sim. Porém, não dá tempo mais de fazer uma convenção para apoiar o Lula.
Entendi. Escuta, tá batendo desespero na esquerda com esse crescimento do Bolsonaro ou não, Guga?
Isso tá um pouco dentro do esperado. O Bolsonaro, com esse pacote de bondade deles, injetando 41 bilhões diretamente no eleitor, é óbvio que a expectativa é que ele tire alguns pontos e ele tá tirando da base da pirâmide, exatamente onde ele tinha uma rejeição maior, exatamente no público do Lula e entre os jovens também caiu muito a rejeição do Bolsonaro. E um outro dado importante dessa pesquisa é a rejeição, claro, no geral, a rejeição dele, os que diziam que não votariam de jeito nenhum, eram 58%, caiu para 53%. Se cair abaixo de 50%, ele já se torna um candidato com chances de vencer a eleição. Se a gente for ver a maior consultoria geopolítica do mundo, que é a Eurásia, nos cálculos que eles fazem, o Bolsonaro tem hoje 35% de chance de vencer. É uma chance considerável. Eu já vi cálculos de pessoas da Quest que o Bolsonaro tem 30% de chance de vencer, parecido com a da Euroásia. Então, claro que o Bolsonaro está conseguindo agora diminuir a rejeição e está conseguindo agora tomar votos na base ali da pirâmide, exatamente graças àquela estratégia dele de rasgar a lei eleitoral. Essa é a crítica que os adversários fazem. Ele rasgou a lei eleitoral em cima da hora para conseguir injetar dinheiro diretamente no eleitor. E isso, pelo jeito, está dando fruto, né? A leitura que está sendo feita é exatamente que o resultado está dando certo. Ele conseguiu baixar também o preço da gasolina, isso pode ter também gerado um pouco de votos ali na classe média, mas basicamente a expectativa de receber o Auxílio Brasil é o que está gerando esse aumento aí de
mas
votos.
Mas posso falar um negócio
dele, além de incluir muitas famílias
em relação a essa coisa da PEC? Com o apoio do PT e da oposição.
Com o apoio da esquerda, com o apoio do...
Ia ficar feio pra eles, né? Se não apoiasse.
Olha que louco. O PT e a oposição deram, apoiaram o Bolsonaro.
Mas contra a vontade, hein?
Bolsonaro crescer nas pesquisas.
Porque no fim é isso que
contra
tá acontecendo.
É isso
que contra tá vontade, porque o PT sempre teve como projeto esse tipo de
auxílio.
De auxílio. Então, historicamente, é difícil votar contra.
Seria contraditório. Assim,
e outro problema do PT é o seguinte, lá, ele já
é
tem...
Complexo.
Ele já tem aquele problema do Plano Real, que eles ficaram contra e depois eles perderam a eleição no primeiro turno. Eles falaram, se a gente se ficar contra, isso também pode ser um tiro no pé eleitoralmente. Marketing
o Paulinho, seria ruim pra ele. Vamos falar um pouquinho de curva, porque você sempre fala de curva aqui nas pesquisas. Eu acho que esse é um negócio interessante da gente abordar. Como é que tá essa curva do Bolsonaro e se você acha que isso vai se repetir nas próximas pesquisas de outros institutos?
Se você olhar todas as pesquisas e olhar a tendência, eu tenho falado disso há algum tempo, que você comparar as pesquisas entre elas mesmas, você vai ver que o Lula está de estável à queda na maioria delas e o Bolsonaro em ascensão na maioria delas. E eu acho que vale... O único ponto para o qual os agregadores de pesquisa valem a pena é para você olhar isso, olhar o gráfico de dispersão das pesquisas e ver como eles estão embolados, como os candidatos estão embolados ali no meio. Lula à frente na maioria das pesquisas, mas não todas. E por isso que eu gosto de fazer justiça, já que a gente está trazendo a pesquisa da FSB e do BTG, toda vez que você publica uma pesquisa científica, tem no finalzinho, isso é uma prática na comunidade científica, tem no finalzinho assim uma declaração de potenciais conflitos de interesse. Tá? Todas as pesquisas têm isso, toda pesquisa científica. E eu acho que deveriam fazer isso nas pesquisas eleitorais também. Porque, por exemplo, o eleitor precisa saber que a FSB é a empresa que cuidava da assessoria de imprensa do governo do Lula, do governo da Dilma, do governo do PT. Dos governos do PT, a assessoria de imprensa era a FSB, com contratos multimilionários. As pessoas precisam saber, por exemplo, que o BTG... que o grande nome do BTG, que aliás acabou de ser reapontado para dirigir a instituição, é o André Esteves. O André Esteves, que as pessoas entrem no Google e vejam quais são as ligações do André Esteves e da BTG com o governo do PT, com a Sete Brasil. Então, assim, declarações de potenciais de conflito de interesse para saber quem são as empresas que estão financiando essas pesquisas e aí você decide se você quer acreditar nelas ou não. E eu acho que, para ser justo, já que eu não dou credibilidade para a pesquisa do UOL, eu não dou credibilidade para a pesquisa do UOL Folha, né, Datafolha, não dou credibilidade para esse tipo de instituto de pesquisa, eu vou ler uma outra pesquisa que saiu no final de semana. Pesquisa da Braz Market, uma empresa de inteligência em pesquisa com 40 anos. Você pode gostar ou não gostar, mas eu vou ler aqui. Pesquisa registrada no TSE sob o número de BR05691/2022, registrada em 29/7/2022, divulgada em 4/8/2022. Essa pesquisa ouviu 2 mil eleitores, 2,2% de margem de erro. E segundo esta pesquisa, que eu não sei por que a mídia decide divulgar algumas pesquisas que têm conflito de interesse gigantesco e decide não divulgar outros, mas eu vou divulgar. A pesquisa do Brás Marques diz o seguinte: eleição espontânea, Jair Bolsonaro 35,5%, Lula 27,1%, espontânea. Aí quando você entra no cenário, tem que falar todos os candidatos, então deixa eu ler: Ciro Gomes 4%, Simone Tebet 1%, Pablo Marçal 0,6%, Luciano Bivar 0,2%, Leonardo Péricles 0,2, Luiz Felipe Dávila 0,1, e aí todo mundo com menos de 0,1, branco, nulo 6,8, não sabem ou sem resposta 24,5. Aí quando você vai para a pesquisa estimulada, Jair Bolsonaro tem 39,9%, Lula tem 33,1%, Ciro Gomes 6,3%, Simone Tebet 1,7%, Pablo Marçal 0,7%, Emael 0,5%, Luciano Bivar 0,3%, Luiz Felipe Dávila 02, Péricles 02, Janone 02, Vera Lúcia 02, Sofia Manzano menos de 01, Branco Nulo 6,8, total não sabe sem resposta 10%. Então eu falo o seguinte, eu não sei ainda mais informações sobre essa pesquisa Brás Market, mas para mim ela é mais válida, a princípio, do que uma pesquisa BTG-FSB, pelas razões pelas quais eu citei aqui e explicitei.
Muito bem. Essa pesquisa que o Paulinho está citando aqui, ela foi registrada no TSE sob o número BR-05691/2022. Ela tem o registro aí de 29/7/2022 e foi divulgada dia 4 de agosto, ou seja, na quinta-feira, é isso?
Sim.
4 de agosto, quinta-feira.
Não vi passada. Na mídia, não vi aparecer, então tá, eu acho que
não repercutiu, né?
Não entra nem no agregador de pesquisa do Estadão, do Data Poder, etc, etc. Eu queria saber qual o critério, porque a pesquisa está registrada.
Brás Market, 4G.
Brás Market?
40 anos. Brás,
40 anos de instituição.
Brasmar.
Pra mim vale mais que Datafolha e BTG.
Claro, tá, o Bolsonaro tá bem, pra você
é o que vale. E pra você, Datafolha é melhor, porque o Lula vai bem.
Datafolha não é por causa do Lula, não, porque o Datafolha sim tem história.
Calma, não briga, hein?
Tem história, tem muita história mesmo.
O cara atacando o FSB. Você sabe que o FSB já trabalhou pra todos os governos. Você sabe que a assessoria de imprensa trabalha pra quem tá no governo, independente da bandeira, né? FSB vem bem antes do governo.
Vocês já falaram, já trouxeram as pesquisas, deixa eu ver.
Ganhou pouco no governo.
FSB ganhou de todos os governos. Esse tipo de comentário que você faz é muito leviano, cara.
Vai, Zoe, por favor.
Temos duas coisas. O debate, que ainda não começaram os debates, isso vai ser muito importante também, essa discussão de ideias. O Bolsonaro já confirmou que vai participar do debate. E tem também os R$600 do Auxílio Brasil, que ainda não começaram, né? As pessoas não começaram a embolsar esse dinheiro. O povo não começou a receber ainda. Quando isso começar a acontecer, vai também ter uma reviravolta aí nas pesquisas. Por isso que eu falo que não tem como a gente debater sobre pesquisa com 3 meses de antecedência. Porque em 3 meses, muita coisa muda no cenário político. Muita coisa acontece. As pessoas mudam de ideia. Por exemplo, com a gasolina, muita gente mudou de ideia. Vai votar no Bolsonaro porque a carne está diminuindo. Os preços dos alimentos estão indo pelo mesmo caminho. Então, muita coisa acontece até o dia 2 de outubro da eleição. Agora, segundo essa pesquisa que o Paulo trouxe, no primeiro turno reduziu 6 pontos, né, Paulo? E no segundo,
na realidade, o 7 Bolsonaro pontos. Cresceu 3. E o Lula caiu.
Não, mas a diferença reduziu no primeiro turno. Então, para vocês verem como isso, né, pode mudar a todo momento. Não que eu costume acreditar em pesquisa, sempre deixo claro que não acredito, mas com 3 meses de antecedência, a gente não sabe como está verdadeiramente o cenário. Então, eles aproveitam disso para fazer a campanha deles, para fazer a campanha pró-esquerda, como sempre eles fazem. Porque, coincidentemente, não é de agora, a gente vê isso em todas as eleições ultimamente, é no finalzinho aí, quando está chegando bem perto da eleição, que, de fato, essa diferença entre a esquerda e a direita diminui. Por que será?
Muito bem, gente. Eu vou fazer o seguinte. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. É muito rápido. Fica por aí, porque na volta, Paulinha, tem treta de Eduardo Bolsonaro com um jornalista. Exatamente. E nós vamos falar vários outros assuntos, certo? O que que temos?
Teremos Willow Smith comentando a história do tapa que o pai dela deu no Chris Rock no Oscar. O culto ali, né? A história da Michelle Bolsonaro.
É isso aí.
Dizendo ali dos demônios, enfim, no Planalto. Vamos ver o que foi essa história.
Queridos, fiquem por aí, já voltamos.
Olá, mulheres positivas! Eu, Fabi Saad, convido você a acompanhar o primeiro programa especial do Festival Team Music Mulheres Positivas. Você perdeu? Confere aí o nosso papo. Tem uma frase sua que você usa bastante, que é lute como uma menina. E isso faz parte do DNA do Mulheres Positivas. Então eu queria que você contasse um pouco sobre o quanto essa frase tem um impacto na sua vida.
Cara, eu nasci numa família de músicos e cantores. A minha avó era uma cantora, deixou de cantar para casar com meu avô e criar os filhos. Quando ela...
Quer dizer, ela abriu mão da carreira por isso.
Exatamente. Criou os filhos, criou 5 filhos, voltou a trabalhar, fez faculdade, enfim, virou uma mulher. E foi uma mulher que me ensinou muito na vida, assim. Ela me ensinou a trocar um chuveiro. Você não precisa de homem para nada nessa vida, você pode fazer tudo o que você quiser. A minha mãe é cantora, ainda é cantora, então me criou com música. Meus pais separaram, eu era muito pequena. E nesse intervalo, meu pai foi viver outras coisas e minha mãe que criou 2 filhos com música. E minha mãe sempre falou, filha, é você. E a gente, assim, quem trabalha na noite, principalmente a noite de São Paulo, que a gente faz show todo dia, você trabalha com homem, só com homem. E se você não gritar, não colocar, não chegar na voadora, ninguém te respeita.
E aí, gostou? Então baixe o Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
Oferecimento TIM. TIM e Mulheres Positivas. Um app com oportunidades para você. E Huawei. Há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
Jovem Pan Morning Show.
Valeu, Loja 100!
Nas Lojas
Rossen. Você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Tem grande variedade de produtos, com estoque até para levar na hora. Tem preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação. No carnezinho ou no cartão. Nas lojas 100, a entrega é cortesia e a montagem de móveis também é cortesia. De presente para você, é sensacional. Loja 100, 70 anos realizando sonhos.
Há 70 anos tem alguém, ainda bem que tem Loja 100.
Chegou, tá no ar, vai começar, pode ter certeza.
Chuchu Beleza!
Chuchu Beleza, oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta.
Gente, posso falar? Se vocês soubessem o que eu tenho de batedeira, de cafeteira, de forno elétrico, tudo fechado na caixa, que eu troquei por pontos do meu antigo cartão de crédito, porque senão eu ia expirar e eu ia perder tudo, dava pra montar uma loja aqui na minha cozinha, né? Não, juro. Quem nunca ficou desesperada que ia perder os pontos e acabou trocando por uma coisa que não queria, que atire a primeira cápsula de café. Ah, parece maluca, né? Não, sério. Ainda bem que agora eu tenho meu cartão C6 Carbon, né? Não, que com ele os pontos não expiram e a cada dólar que eu gasto eu recebo 2,5 pontos no programa Atomos, que eu posso trocar por passagem aérea, produtos, ou eu posso trocar por cashback, que é dinheiro na conta, não é o máximo? Não, sério. Abre agora uma conta no C6 Bank. Ou senão reforma logo essa cozinha, né? Não, porque haja armário pra guardar tanta bugiganga. Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? Tô louca pra fazer o caminho de Santiago de Compostela. Que eu vi a Ana, amiga minha, fazendo com um grupo de amigas. Eu fiquei morrendo de inveja, né? Não, primeira inveja delas terem ido e não terem me chamado, né? 15 amigas e eu tô de fora. Não, isso aí é pior do que não ser convidada pro casamento da filha da Alessio Varoli, né? Só pra deixar claro que eu fui convidada, tá? Enfim. Será que elas acharam que eu não era mística o suficiente? Já li o Diário do Mago umas duas vezes, tá? Tudo bem que aqueles bastõezinhos de caminhada eu não tenho, mas eu podia pegar um do equipamento de esqui do Rô que dava na mesma, concorda? Aí eu pegava o meu chapéu que eu comprei em Saint-Tropez, que super cobre o rosto, né? Que o meu dermato não deixa mais eu tomar sol, que eu tô ficando com a pele manchada. Aí eu pedia também pro Tião, meu motorista, ir junto. Alugava um carro pra ele, falava pra ele me seguindo, levando as mochilas, água, snack, parará, enfim. Super podia ter sido convidada, né? Mas tudo bem, já foi. Agora eu vou montar meu próprio grupo e pronto. Não, só preciso ter certeza de que tem sinal de celular em todo o percurso pra eu poder ir postando as fotos com as minhas amigas ao longo da viagem, porque pra mim, senão, nem vale a pena, né? Ah, parece uma louca, né? Não, sério. Já tô me sentindo super peregrina. Top comigo? Sandra. Meu nome é Sandra.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Estamos ao vivo na Jovem Pan, são 10 horas e 50 minutos. Para vocês que estão nos acompanhando agora e por um acaso sintonizaram agora na Jovem Pan, a gente está iniciando a discussão a respeito justamente da primeira dama, que está tendo um papel muito importante na campanha do presidente da República e também trazendo essas questões mais religiosas, certo, Paulinha? Sim. Um tom bem mais religioso para a campanha. Sim. E para o Palácio do Planalto, certo?
Com certeza. E os discursos, né? Agora ela à frente desses discursos, colocando ali, agora nessa ocasião que a gente trouxe em Minas Gerais, falando mais tempo que o próprio presidente e trazendo essa coisa do bem contra o mal, de Jesus Cristo na cruz, enfim. Até ela falou que essa questão de reeleição não é plano de poder, é uma questão até de abdicar de várias coisas da vida, abdicar da própria vida, ela chegou a citar nesse discurso, citando a questão da faca do Bolsonaro. Então, a Michelle aí nessa tentativa de trazer o voto feminino, o voto evangélico e com resultados, né? A gente trouxe aqui no Morning Show essa notícia, eu não me lembro qual foi a pesquisa, mas que já sinalizou uma maior aceitação do Bolsonaro entre as mulheres.
Muito bem. Paulinho, começa essa, sobre essa história de bem contra o mal.
Eu não tenho dúvida, quem tem um lado de bem contra o mal, o lado mal é o lado que assassina, bebê no ventre da mãe. É o lado que destrói as famílias, é o lado que sexualiza as nossas crianças, é o lado que usurpa os direitos e liberdades dados por Deus. E se você for olhar na política, repleto de histórias de verdadeiros atos de satanismo mesmo dentro da política. Não é, Michele não está nem usando uma figura de linguagem. Eu não estou nem entrando no fato de que, e eu não vou fazer juízo de valor aqui especificamente, mas para as religiões cristãs, segundo a teologia cristã, boa parte dos atos realizados nas religiões afro são vistos como atos aos demônios, porque a gente, para a teologia cristã, as entidades... Eu não estou desrespeitando a fé de ninguém aqui, eu estou simplesmente repetindo o que é a ortodoxia da teologia cristã. As entidades tidas como orixás, chamadas de orixás pelas religiões afro, elas são vistas como entidades demoníacas para a teologia cristã ortodoxa. É isso que eu estou dizendo aqui. Agora, eu não sei se foi a isso que a Michelle estava se referindo ou se ela estava se referindo a coisas que as pessoas encontram lá mesmo. A gente encontra na política, você tem uma série de relatos de atos satânicos. Eu, às vezes, me pergunto o que faz alguém defender assassinato de criança dentro do ventre da mãe. Eu me pergunto, às vezes, por que alguém quer sexualizar precocemente criança? Por que alguém fala em querer mudar sexo, mais do que sexualizar, mudar o sexo de criança? Então, essas coisas não tem como não serem percebidas pela imensa maioria da população, porque a imensa maioria da população sustenta e se orgulha dos seus valores judaico-cristãos, pelo menos no Brasil, nos Estados Unidos, se orgulham desses valores. Então, quando essas pessoas gostam das suas famílias, as pessoas não querem sexualizar seus filhos, as pessoas não querem que suas crianças usem drogas, as pessoas não querem... As pessoas têm apreço pelas suas liberdades individuais. Então, quando vem alguém e ataca esse conjunto de coisas, isso é percebido, sim, como mal. É percebido como mal. Eu não sei como alguém pode, do outro lado, enxergar esses valores cristãos como maus. Mas eu sei muito bem como alguém que defende esses valores, e eu falo aqui que são os valores da maioria da população, enxergam essas propostas da esquerda como maligna. E eu não enxerguei, eu não enxergo todas as propostas da esquerda como maligna. Tem propostas da esquerda que são válidas, que merecem ser estudadas, que merecem ser discutidas, merecem ser debatidas, tem coisa para a gente aprender. Mas esses pontos especificamente, perfeito, e outros, são pontos malignos.
Fala, Kuga, o que você está se remexendo
não,
aí?
Não, tô chocado. Esse é o cristão. Exatamente, gente. Esse é o típico cidadão de bem, que se acha que está acima dos outros, acha que está do lado do bem contra o mal, que acha que está do lado de Deus contra o demônio. Olha o discurso cheio de preconceito e ignorância que o cara faz, atrelando as religiões africanas a uma interpretação cristã como se fosse algo demoníaco, porque claro que vai ter um outro idiota que vai fazer esse tipo de interpretação que já ficou para trás há muito tempo. Inclusive há um sincretismo religioso que uniu as duas religiões. Aqui no Brasil, as religiões afro se uniram com o cristianismo. É uma união, há um sincretismo religioso. Jesus é Jesus para eles também. Então, assim, a cultura judaico-cristã, o que ela diz é que a gente tem que perdoar, se amar, não se julgar. Exatamente o oposto de tudo que acabou de fazer o Paulo, que consegue se colocar ali num patamar onde ele é o bem e onde quem quer, por exemplo, lutar por aquela mulher que está grávida, que vai morrer num açougue se não passar por uma cirurgia numa mesa de um médico, essa pessoa, na verdade, está querendo matar o bebê no ventre. Olha o tipo de discurso que o cara faz. Esse é o discurso.
Se a mãe está correndo risco de vida,
que polariza.
A Constituição já garante isso.
Esse é o discurso que leva as pessoas a criarem um sentimento de um lado é o mal, o outro lado é o bem, um lado é o inimigo, é o adversário. É aquele que tem que ser combatido. É por isso que a gente vai ter um bando de maluco nessa eleição atacando um lado ou o outro lado, achando que está defendendo Deus, achando que está defendendo o cristianismo, a cultura judaico-cristã. Esse é o pior discurso que a gente pode ver, do cidadão de bem, que na verdade está aí embutido, cheio de preconceitos, que não sabe o que é ser de fato um cristão ou um judeu. Não é você ter essa visão superior de quem se acha acima dos outros católico, e de quem julga. Não, você fez um julgamento, básico do bem contra o mal, se colocando como bem.
Falei que eu não ia fazer isso.
Se colocando como bem. Eu só digo uma coisa, para quem assistiu isso, o que vocês acham? Ele está do lado dos valores judaicos cristãos com esse tipo de discurso? Com esse discursinho que divide, com esse discursinho que coloca como uma interpretação demoníaca as religiões africanas?
Cita um padre,
isso é uma bobagem que você falou.
Pastor evangélico, Cita um. Qual é a ortodoxia? Qual é a ortodoxia cristã? Você não sabe nada. Você não sabe nem
ortodoxia. Olha, eu sou judeu, meu amigo. Eu sou judeu. E o que eu não sou é uma pessoa cheia de preconceitozinho, elitista. E é você. Olha, esse seu comentário agora. Esse seu comentário agora foi triste.
Você não está respeitando a fé cristã.
Esse seu comentário foi. Não, você que não respeita a fé cristã. Você que não respeita a fé cristã. Você achar que você é o bem e que o resto é o mal, você se colocar se julgando os outros dessa maneira, você falar que as religiões africanas, as religiões africanas são vistas como demônio, você acha que você está representando os cristãos, você está representando os seus cristãos, os cristãos da Michelle, que faz esse tipo de discurso fundamentalista.
Você está representando o seu lado. Corpo agora.
Você está representando o seu lado. Aliás, você só acredita no que você quer. Você acreditou agora há pouco
demônio.
Numa pesquisa chega. Ridícula.
É nisso que eu acredito. Jesus chega. Cristo, filho de Deus.
Chega. Silêncio. Calma. Os dois. Eu quero passar para a Cubaninha. Traz paz, traga luz nesse momento, por favor, Zoe.
Eu sou paz, eu sou luz, eu sou a calmidade em pessoa. Calmária, né? Calmidade, essa é nova. Gente, é o seguinte, a Michelle, todo mundo sabe desde sempre que ela é uma cristã fervorosa mesmo. Ela sempre se manteve aí firme nos seus ideais. Não é agora por causa da campanha, não é para pegar voto de mulher, para transferir para o marido, né, o Bolsonaro, o presidente da República, não. Ela sempre teve isso. Ela é conhecida pela religiosidade dela. Ela não está errada na fala dela. Foram 14 anos no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, de um governo do PT, que não só apoia a legalização das drogas, como também coloca filho contra pai, através da doutrinação em sala de aula, através dos professores socialistas comunistas que introduzem o marxismo dentro de sala de aula, ao invés de dar aula sobre matemática, português, história, para essas crianças saírem com o mínimo, né, de capacidade intelectual e pelo menos para interpretar um texto, um raciocínio lógico, não, eles colocam essas raízes marxistas para depois chegar em casa e ficar contra pai, contra mãe. É isso que a esquerda prega. E desculpa, mas isso não é de Deus. Deus, quem defende Deus, quem acredita em Deus, quem gosta de Deus, quem é cristão, católico, kardecista, o escambau 4, defende a família. Um verdadeiro cristão, um verdadeiro religioso, defende a família. E desculpa, a esquerda odeia a família. A esquerda quer acabar com a família. Nossa Senhora, pode comentar à vontade aí, ô câmera. É a pura verdade. Quem defende aborto quer acabar com a família. Está na Constituição, em risco de para a mãe, para o feto, em caso de estupro, a mulher tem o direito de fazer o aborto. Agora, nos outros casos, não passa de assassinato. Se você é engravida, você tem que arcar com as consequências dos seus atos. A esquerda não. A esquerda quer o quê? Legalizar para tudo. Para quê? Para virar uma máquina de matar. Apoiam ditaduras. Ditaduras sanguinárias, genocidas, que financiaram durante esses 14 anos de PT. Milhões de vidas foram perdidas, não só na ditadura cubana, como na ditadura de Hugo Chávez, do Maduro. Olha o que o socialismo traz, é isso que a esquerda defende. Desculpa, mas o discurso que a esquerda defende e financia é tudo, menos um discurso cristão, menos um discurso a favor da vida. Então, as atitudes e as bandeiras que eles defendem falam muito mais por eles do que outra coisa. Eles podem falar o que quiser, só que o papo é uma coisa, é o que eu sempre falo aqui. O discurso é uma coisa, a prática é outra, e a prática fala muito mais. Então, entre um governo que defende a família, que defende a liberdade, que vai contra ditaduras e que dá palco para sua mulher também ter voz no seu governo, e um governo que financiou ditaduras, que é a favor das drogas, que é a favor da família se desestruturar, desculpa, mas é muito fácil escolher de que lado ficar.
Paulinha, você me pediu a palavra, meu amor?
Não, é que eu acho sempre isso muito confuso, né? Como, por exemplo, usam da religião para reverter voto e como a religião interfere no Estado que, em teoria, é laico. Né? Eu não consigo entender direito isso. Exato. Eu acho meio complexo.
Quer que
complexo.
Eu te explico.
Ué, você pode explicar, mas só estou querendo colocar aqui mais pontos, que é o seguinte, Paulo, por exemplo, dizer que a esquerda é contra a família, nossa, gente, senhora. Que quer que quer a criança drogas. Se revolte.
É tipo muito sete anos.
Eu te explico.
É do adolescente. É do adolescente. querer ali refutar valores da família, e muitas vezes até os valores religiosos, faz parte da identidade do adolescente, que depois pode regressar e voltar ali ao seio da família, como muitas famílias acontecem, não sei. Eu acho complexo usar a religião para querer justificar coisas que dizem respeito a todos, entendeu? Que nem, o que você acha, a partir da sua religião, sobre o aborto, ou sobre a família, ou sobre várias coisas, as pessoas acham diferente, entendeu? E as outras religiões podem pensar diferente sobre vários assuntos.
Mas aí você quer matar,
se você é diferente. Eu acho que tem que governar para todos, de todas as religiões. E até para quem não acredita em nada, porque também tem essa pessoa, lógico, gente, que nem Deus acredita, entendeu? Não é o meu caso, não é o caso das oito, talvez não seja o caso, enfim. Mas tem gente que não acredita nem em Deus. E assim, eu acho que o governo, ele tem que estar ali para propor as coisas dentro de uma ética. Tudo bem, uma ética, socialismo, marxismo que a Zoe trouxe, legal, tudo bem. Agora, a religião, gente, sempre que mistura, eu acho muito difícil, porque o governo tem que ser para todos, gente.
Eu vou falar uma coisa para vocês, eu não gosto muito dessa coisa do bem contra o mal, talvez nem por essa questão mais religiosa, é porque eu interpreto essa coisa de eleição, de política, em duas partes da sociedade, aqueles que querem o poder, de alguma forma, e aqueles que financiam o Estado. Ou seja, eu não divido bem e o mal, eu divido meu. Quem está querendo poder, e aí os caras vão se matar querendo poder.
Poder
e quem
é um meio.
E quem está pagando, tá pagando tudo, que é justamente a população, através dos impostos. Essa é a divisão. Não tem bem
poder
e mal.
É um fim.
Por exemplo, quando eu vejo...
Poder é um meio para algo.
Cara, quando
esse
eu vejo...
Algo é um fim.
O fim é o quando poder. Eu vejo,
esse fim pode
quando
ser bom
eu
ou
vejo,
mal.
O fim quando é o poder. Quando eu vejo o Lula... chegando e falando que não, olha, eu aqui vou mudar o país vai ser um negócio completamente diferente, porque eu vou trazer alegria, vai trazer nada, vai trazer mensalão de volta, vai trazer o sistema de compra de votos que ele trouxe, vai trazer financiamento, vai trazer isso. O Bolsonaro não, porque eu sou bem, porra, aí tá o Valdemar, o Ciro Nogueira, que bem, não tem bem. Existem os caras que querem poder,
o ídolo dele.
Os caras querem poder e os caras que pagam a vida de quem quer poder. É isso que é a diferença da sociedade. Não é bem e mal.
Óbvio. É muito sétima série. Mas é o seguinte.
É tudo igual, pô. É tudo igual, bota qualquer um.
O discurso do Bolsonaro.
Não faz diferença, não tem bem, não tem mal, é tudo relativo.
Mas eu...
Paulinho, vamos explicar pra galera por que tem esse discurso.
Bota qualquer um. É que eu acho...
Ah, é muito simples.
Não, não
o que, que ele
nada.
Tem de governo para mostrar, nada. Além de
os
um fracasso?
20 passada,
milhões de nada. Esse governo do Bolsonaro é um fracasso completo. Você pode pegar o que o Carluxo postou.
Você
pode pegar o que o Carluxo postou, porque eu fiz esse comentário lá. Ele postou 20 coisas que o pai dele fez. Meu pai dele, quando perguntaram, Bolsonaro, qual é a grande marca do seu governo?
Peraí,
daqui a pouco você faz sua propaganda.
Mas hoje é segunda.
Quando perguntaram, Bolsonaro, qual é a marca do seu governo? Qual foi a resposta? Bandeiras verde e amarela, ele não tinha o que responder. O governo Bolsonaro, como não tem o que apresentar, ele vai ter que apelar para essa narrativa do comportamento, do bem contra o mal. Isso, gente, se chama estratégia política, marketing. O Bolsonaro não vai passar a campanha dele falando dos feitos positivos, porque os negativos superam em muito. A oposição, sim, vai martelar o quanto ele foi incompetente com relação ao controle da pandemia, a economia na mão dele, levando os brasileiros para a miséria, 33 milhões na miséria absoluta. Isso tudo, os dados negativos da economia que estão aí para ser explorados serão. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa ir para aquele discurso que amedronta, que faz com que o eleitor dele fique a pele para o lado da emoção, que saia muitas vezes da razão. Isso é marketing, gente. Isso é discurso político. A gente tem dois aqui que vão ficar repetindo o que o Carluxo escreveu, mas na campanha,
querido,
o Bolsonaro vai seguir a estratégia do medo,
vocês,
da emoção. Ele não tem o que falar.
Zoe Martínez vai falar, vai trazer mais informações aqui. Paulinho Figueiredo vai rebater. Mas é depois do intervalo comercial. Neste programa, que só tem demônio, a gente já volta, tá?
Jovem Pan Morning Show.
Valeu, Loja 100!
Nas Lojas 100, você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Tem grande variedade de produtos, com estoque até para levar na hora. Tem preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação. No carnezinho ou no cartão. Nas Lojas 100, a entrega é cortesia e a montagem de móveis também é cortesia. De presente para você, é sensacional. Loja 100, 70 anos realizando sonhos.
Há 70 anos tem alguém, ainda bem que tem Loja 100.
100,99999999.
O Pampam chegou, tirando mau odor.
Cansada da mistura de odores que o seu odorizador de ambiente deixa no banheiro? Acabe com o mal pela raiz, usando o Pampam, o bloqueador de odores sanitários mais potente do mercado. Espirre 5 vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. O mau cheiro será bloqueado e você vai aproveitar tranquilamente o seu momento Pampam. Pampam, use antes de fazer, ninguém vai saber.
Pampam.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODDs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
100,9.
Estudar matemática é muito mais fácil quando é uma atividade divertida e interativa para as crianças. Aprendendo as operações, raciocínio e lógica, elas terão muito mais facilidade na escola, pois desenvolvem a concentração e a memória. Foi pensando nisso que a New Cursos, em parceria com o canal Crianças Inteligentes, lançou o curso Fazendinha da Matemática para crianças de 4 a 8 anos.
Vamos começar a contagem?
O curso contém músicas, jogos e 4 módulos com níveis crescentes. Acesse agora newcursos.com.br. NIUcursos.com.br. Mostre a primeira aula grátis para seus filhos e faça a inscrição.
Jovem.
Jovem. First few times we hung out, but we found that something. First time that I met you, I didn't have a damn clue that I love everything about you. Now I can't think of life without you. Hey, did you know that you're mine?
Perfeito, todos, Paulo. Peraí, Guguinha. Na fila aqui, por favor, Zoe. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News. São 11 horas... Só um minutinho, Paulo. São 11 horas e 11 minutos. A gente está discutindo um pouco essa repercussão em relação às falas da primeira-dama Michelle Bolsonaro, certo, Paulinho? Envolvendo isso. Bastante religião, uma luta do bem contra o mal. Todo mundo aqui dando a sua opinião. O que, que você queria? É um autor, Paulo?
Eu não vou responder porra nenhuma para ele.
Não, só porque o Paulo tinha falado para passar
Responder um autor do quê? Vou responder nada para o Paulo. Não tem que responder nada para o Paulo. Faz aí o teu comentário. Ele fica
Perdão,
ele
eu achei que ele estivesse indicando
um livro. Muito
ele
joga assim.
Eu achei que ele estivesse indicando um livro,
não,
por favor.
Ah, eu também achei. Não é,
não é.
Não, ele ia fazer um livro pro Guga, do Guga citar um autor. Não, eu queria responder ao Guga sobre ele falar que a única herança do governo Bolsonaro é a miséria. Então eu resgatei aqui uma notícia de 2020 com a fala do Bolsonaro a respeito disso. Ele falou 20 milhões de pessoas podem não ter o que comer. Alertou Bolsonaro nessa notícia do dia 29 de setembro de 2020, quando estavam trancando todas as pessoas dentro de casa, quando fecharam a economia, quando o único que estava contra esse fechamento era o Bolsonaro, e todos os governadores, junto com o Supremo Tribunal Federal, trancaram as pessoas, mandaram prender quem estava andando livremente no parque sem máscara. Então, trataram como criminosos essas pessoas. Então, Bolsonaro, ele alertou as pessoas desde o início de tudo. Agora, em 2016, o IBGE constatou que na época do PT, em 2016, quando ele foi despejado do poder, 52 milhões de brasileiros viviam abaixo da linha da pobreza. E aí, em 2016, o que aconteceu? Teve guerra entre Ucrânia e Rússia, teve pandemia. Como explicar esse número tão alto que o PT, né, enche a boca para falar que a pobreza acabou no seu governo, que os pobres saíram da miséria e ficaram classe média alta, ricos, a riqueza aumentou no país. Cada época, até o próprio IBGE colocou esses dados aqui. Qual era o problema da época? E não vou trazer aqui, Paulo Matias, os dados que eu trouxe semana passada, porque aí é brincar com a inteligência da nossa audiência. Ficar repetindo sempre a mesma coisa, a gente trata eles como se eles tivessem algum problema. Então, quem quiser assistir aí os feitos do governo, vai na minha página, vai no Morning de sexta-feira, onde eu trouxe os dados e comparei 2018 com 2022. 2018, aí, época petista, 2022, época do Bolsonaro.
2015.
Gente, olha só, essa notícia que a gente vai trazer agora está repercutindo muito. O deputado federal Eduardo Bolsonaro defendeu o pai de ataques de um jornalista que pediu para que atacassem fogo no presidente da República. E quem traz o destaque para a gente aqui no Morning Show é o nosso Rodrigo Viga.
O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, usou as redes sociais para defender o pai, que foi atacado, criticado por um jornalista recentemente. O jornalista Eduardo Bueno afirmou que se deveria tacar fogo no presidente da República, Jair Bolsonaro, um sinal de inconformismo, de incômodo com o governo do atual presidente. Eduardo Bolsonaro foi às redes sociais para reagir a esta declaração. Inicialmente, vamos ouvir o que disse o jornalista sobre o presidente da República, Jair Bolsonaro.
Sabe desse filho da... dessas pessoas que votaram nesse cara, entendeu? Que tem que ser linchados, porque o seguinte, tem que partir pra guerra, pro confronto. Eu era contra ter queimado aquela estátua e ainda sou, mas é o seguinte, tem que queimar o Palácio do Planalto, porque estavam anunciando há um tempão que essa cinemateca, que é a maior cinemateca da América Latina, onde toda a memória cinematográfica brasileira tá depositada, ai, em negativo, tá pegando fogo, entendeu? Então é o seguinte, tem que pôr fogo nele, pode gravar, pode divulgar fogo nele.
Em sua conta no Twitter, o deputado federal por São Paulo, pelo PL, Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, disse o seguinte, abre aspas, tacar fogo no presidente, inquérito no STF, antidemocrático, que nada. Para ele, isso é defesa da democracia. Querem Bolsonaro, mas ele seria apenas o primeiro. Depois dele virão atrás de mim e de você. Já conhecemos o modus operandi deles, escreveu Eduardo Bolsonaro em sua conta, em uma rede social, em defesa do pai, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Do Rio, Rodrigo Viga.
Muito bem, gente. São 11 horas e 16 minutos. Treta, né, Paulinha?
Tretas. Não pode estar na mesma festa.
Não
agora
pode.
Agora precisa ver o que vai continuar, né?
Cubaninha, começa você essa.
Discurso de ódio. Cadê o povo da esquerda, hein, Paulo?
Cadê?
Cadê o Alexandre? Cadê?
Graças a que eles invertem.
Cadê,
né?
Fachin?
Cadê vocês? Por que vão reclamar
não,
agora?
Cadê esses defensores tão aguerridos da democracia, da liberdade, agora? Contra discurso de ódio? Imagina se fosse um apoiador do Bolsonaro falando isso do Alexandre de Moraes. Onde estaria essa pessoa hoje? Onde estaria esse apoiador? Estaria preso, com certeza. Assim como Roberto Jefferson, Alan dos Santos fugindo, Daniel Silveira, deputado eleito, que estava preso também, Sara Winter, Eustáquio. Tem uma fila aí extensa de pessoas que teceram críticas ao Supremo Tribunal Federal, a ministros em específico, e foram presos por isso. Agora, quando diz respeito ao governo Bolsonaro, apoiadores do Bolsonaro e a própria figura do Bolsonaro, aí vale tudo. Aí pode esfregar bola com a cara do Bolsonaro no asfalto quente, aí pode rasgar bandeira com a cara do Bolsonaro, pode chamar de genocida, de antidemocrático, à vontade. Aí não é discurso de ódio, aí não é calúnia, aí não é nada. Aí é um cidadão livre exercendo o seu direito de expressão. Isso é bom que aconteça, sabe pra quê? Para as pessoas que ainda não caíram em si, que são mais assim, por fora da política, que tem preguiça de saber sobre política, tem muita gente que fica com preguiça mesmo, acha um assunto pesado. É bom, porque quando chega essas pessoas, esse tipo de situação, a pessoa olha e fala, opa, peraí, mas quando é de um lado, aí vale tudo, aí não acontece nada, não é preso, aí quando é do outro, aí mandam calar a boca, aí mandam prender, aí colocam tornozeleira eletrônica, aí proíbem de se candidatar. Por quê? É bom para essas pessoas que ainda não têm tanta clareza sobre o que está acontecendo no Brasil, ainda não caíram em si sobre a grande preocupação que a gente está vivendo hoje, sobre esse cerceamento das liberdades de um lado, caírem em si e falar, peraí, a justiça não é para todos aqui no Brasil, a justiça para alguns é parcial, para outros imparcial. O que está acontecendo? Então é bom para tirar a venda das pessoas que ainda não estão tão informadas sobre o que está acontecendo.
Ô Guguinha, quando alguém fala que tem que colocar fogo no outro, isso é um discurso de ódio?
Olha, esse é um discurso que carrega, que tem uma carga de ódio, óbvio que tem. Agora, você vai dizer, óbvio que você pode chamar
Nossa
isso...
Nossa senhora.
É um discurso de... Eu estou concordando, você não está me ouvindo não, ursão?
Nossa, deu uma
então,
volta.
Óbvio, isso tem
a forma que ele...
Isso é óbvio.
É. Não, a forma que ele...
Tem carga, o que é óbvio, o que é óbvio que é um discurso de ódio.
Ele teve que engolir a seco para falar isso.
Não, isso é óbvio.
Então... Mas é muito engraçado, Guga.
Não, não, não é muito engraçado, não. Estou tentando desenhar, porque para você às vezes precisa desenhar.
Eu não quis de maneira nenhuma causar nada.
Agora, você quer comparar... Eu acho muito engraçado. Vê aquelas pessoas que defendem o gabinete do ódio, que defendem o Roberto Jefferson com uma arma, de fato ameaçando perseguir ministro do STF, ou que defende o Daniel Silveira, falar que é para ir atrás dos caras, esses mesmos agora estão indignados com uma fala completamente grosseira e desnecessária do Eduardo Bueno. Aí eles estão indignados, agora a indignação bate, que engraçado. E aí a Zoe, para fingir que rola uma perseguição contra a direita, fingir? Ela fala, tá vendo? É só com a direita.
Pergunta
e
pro PCO, Alan dos Santos, que não vê as crianças há muito tempo.
Peraí, licença, Zoe. O PCO é de onde? É de esquerda? É de direita? É de centro? O PCO é um partido de esquerda. O que acontece é que há grupos que recebem dinheiro público e que estão, sim, fazendo uma campanha contra a democracia e estão sendo agora monitorados, estão sendo fiscalizados, até porque recebem dinheiro público. Então, esses são os primeiros a terem algum tipo de cobrança da justiça, especialmente quando você vê que tem uma organização ali no meio. O gabinete do ódio é organizado, segundo a suspeita, com dinheiro público e privado.
Segundo a suspeita,
suspeita, o inquérito, tem que falar desse jeito, segundo, porque é óbvio que se não tivesse na época da eleição, eu daria a minha opinião de uma maneira mais objetiva, mas, segundo a suspeita, está muito claro que é um grupo organizado, com dinheiro público e privado, para fazer ataques sistemáticos, não só pela internet, às vezes indo lá e jogando fogos de artifício, enfim, e ele chamando o público para fazer pressão contra os ministros, com dinheiro público. É óbvio que isso aí é diferente de uma pessoa dando uma entrevista num podcast e bancando o Gabriel Pensador, porque se a gente for seguir aqui essa interpretação de ter que ser preso, ter que ser julgado, o Pensador, por aquela música, teria que ser preso ou julgado, onde ele fala que está feliz por matar o presidente, aí num podcast ele vai fazer esse desabafo, que você pode dizer que é óbvio que tem ódio aí no meio, mas você processá-lo por isso, ou querer colocá-lo na mesma balança de grupos como o PCO, ou como o gabinete do ódio, aí não dá, amigo. Aí é você querer brincar com a inteligência de quem tá ouvindo, de quem tá assistindo, porque ali é um cara desabafando, é o cara falando uma bobagem, não é o cara ameaçando, não é o cara dizendo que vai perseguir, não é o cara convocando os seguidores dele para irem atrás dos ministros ou irem atrás de políticos. É uma coisa completamente aleatória, é uma fala completamente galhofa e que não se concretizará, diferente de ameaças que aconteceram recentemente de pessoas dizendo, vamos atrás, ele anda por ali, vamos fazer, é diferente, não dá para colocar na mesma balança. Você pode dizer que é discurso de ódio, você não pode colocar os dois no mesmo patamar.
Ô Paulinho, o que que é discurso de ódio, hein?
É o que a esquerda não gosta. É. Aí é discurso de ódio. Discurso de ódio é tudo que a esquerda não gostar. É, eles podem fazer absolutamente tudo. Isso é que é brincar com a inteligência. Existe um termo em inglês que chama gaslighting. Gaslighting é uma técnica de manipulação mental, onde você, as pessoas estão vendo uma coisa e você está reportando para elas o contrário do que elas estão vendo. Isso é uma técnica de manipulação mental para levar as pessoas à loucura. Isso não é brincar com a inteligência. É uma técnica específica de manipulação mental, um termo bastante conhecido aqui nos Estados Unidos. O sujeito vira e fala assim, vamos linchar os que votaram no Bolsonaro. Vamos partir para a guerra. Tem que queimar o Palácio do Planalto. Tem que pôr fogo nele. Isso é um desabafo. É ali, é um
momento de desabafo. É uma estratégia.
Pode até ser, essas aspas do Bruno, pode até ser visto como um discurso de ódio. Pode até ser.
Eu não falei pode ser visto, falei que é carregado de discurso de ódio.
Não, falou pode até, tá? Eu anotei aqui as suas aspas. Depois você volta, chama o VAR, depois o pessoal na edição volta e assiste. E certamente vai lá pro meu canal. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui, e isso é muito importante, é o seguinte. Se esse sujeito fizesse a mesma coisa com o Alexandre de Moraes, ele estaria preso.
Tava.
Foi o que a Zoe falou. Não há dúvidas de que ele estaria preso. Não há dúvidas, porque
tem
o Roberto
tantos que Jefferson... fizeram isso não foram presos.
Roberto Jefferson não falou de tacar fogo no Alexandre de Moraes e nem no STF. Roberto Jefferson nunca falou nisso. O Daniel Silveira nunca falou de linchar os apoiadores do Alexandre de Moraes. Sei que não existe, mas se existissem. Nunca falou de linchar os apoiadores. Nunca falou que tinha que... Você imagina, pelo amor de Deus, gente. Se alguém disser que tem que colocar fogo no STF... Agora, eu fui
ele
o primeiro
quer comparar
a
isso.
Criticar... Buscar. Eu fui o primeiro a criticar esse maluco aí lá, que acabou preso, pelas falas dele a respeito do Supremo Tribunal Federal. E fala, olha, se a lei diz isso, tá bom. Talvez ele tenha que sofrer mesmo prisão preventiva. Agora, você tem que adotar o mesmo critério pra esse cara. Não dá pra você defender as duas coisas ao mesmo tempo.
Ele quer colocar a balança.
Não dá pra você... Não dá pra comparar mesmo. Porque o cara não disse que tinha que tacar fogo no Supremo Tribunal.
Comparar aquele maluco que fez uma ameaça...
Do Bolsonaro.
Coloca os dois.
Fogo no Alexandre de Moraes.
Vá, chama os dois aí na tela.
Olha o
chama os dois, Vá.
Que vocês estão sofrendo. Olha o tamanho do gaslighting que vocês estão sofrendo. É uma cor... a brincar com a... Agora, o que é importante chamar a atenção também? Importante chamar a atenção que a gente está falando de uma pessoa que era da grande mídia. Essa é a cabeça de jornalista, pô. Essas são as pessoas que... Um Fantástico, pô. Pelo amor de Deus, ninguém lembra disso, só eu. Esse cara tinha quadro no Fantástico. Esse cara era do Zero Hora, era de outros veículos de imprensa. São essas... Olha só, isso é só uma janela na cabeça dos militantes que escrevem nos jornais que vocês leem todos os dias. Esse só cometeu sincericídio. Os outros pensam a mesma coisa e não falam. E você repara que o desconforto do Guga, por isso que eu tive que rir, o desconforto do Guga em virar e responder uma coisa muito simples. Paulo Matias tivesse perguntado assim pra mim, Paulo, uma frase dessa de um cara de direita é discurso de ódio? Eu falar, é um discurso odioso, sim. Se acabou. Não, veja bem, pode ser que tenha elementos de discurso de ódio. Que coisa ridícula, que vergonha, que papelão.
Meus amores, Paulinha, pra gente fechar aqui o Morning Show de hoje, a filha do ator Will Smith, a Willow Smith, comentou pela primeira vez o tapa que o pai deu no apresentador Chris Rock, né? O que foi que ela disse?
Pois conta pra gente. Eu não sei se vocês se lembram do tapa que o Will Smith deu no Chris Rock. Gente, foi em março desse ano, parece que faz uns 5 anos já que aconteceu, acho que a gente falou tanto sobre isso, né? Bom, foi durante a cerimônia do Oscar, o Chris Rock fez uma piada sobre a alopécia da Jada Pinkett Smith, mulher do Will Smith, e o Will Smith decidiu subir no palco ali e dá um tapa no comediante. Pois bem, o Smith já pediu desculpas publicamente várias vezes. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas baniu o Smith das cerimônias pelos próximos 10 anos. O ator também renunciou ao cargo dele de membro da Academia. Teve também vários projetos dele que acabaram adiados. Enfim, talvez esse seja mesmo um assunto eterno para a família Smith endereçar. E foi o que fez a Willow, que é a filha do Will Smith, essa cantora de 21 anos, que em entrevista à revista americana Billboard, disse que a repercussão do caso não abalou tanto quanto os seus próprios demônios internos e que vê a sua família como simplesmente humana. Olha aqui o que ela diz, ó. Eu vejo toda a minha família como humana e eu os amo e os aceito por toda a sua humanidade. Por causa da posição em que estamos, nossa humanidade às vezes não é aceita e se espera que ajamos de uma maneira que não conduza a uma vida humana saudável e não conduza a sermos honestos, disse a Willow Smith. E às vezes acho que tem um pouco essa cobrança, né, dessas pessoas que estão aí no olho do furacão, dos holofotes, de serem perfeitas, de reagirem, enfim, da forma ideal, e de fato são humanos e erram, como a gente viu, por exemplo, o Will Smith ali perdeu o controle a respeito de uma piada.
Muito bem, queridos, um tweet para cada um de vocês. Voando, Zoe.
Olha, muitos falam que foi fake essa atitude dele, que foi marketing, enfim, sendo ou não, eu na situação dele, eu agiria dessa forma mesmo. Eu não tolero que façam uma brincadeira com a doença de alguém da minha família, de alguém que eu amo. E ainda mais a pessoa passando ainda por essa doença, porque se já tivesse superado, aí até a gente poderia conversar sobre o assunto. Agora, ela estava sofrendo ainda com essa doença. Eu teria tomado a mesma atitude dele. Somos humanos. Sim. E para defender quem a gente ama, eu pelo menos faço qualquer coisa.
Voa, Paulinho.
Eu achei que a frase explicita o comentário, um aspecto importante, que é o aspecto humano e familiar. A gente não sabe o que aconteceu ali naquele momento, a gente não sabe o quanto que a mulher do Will Smith chorou com ele na cama, pô, no quarto privado, falando da doença. E eu acho que isso teve uma carga emocional muito grande que explica a resposta dele. O Will Smith reagiu como um mocinho de filme antigo defendendo a sua donzela. Então eu acho que esse aspecto humano acaba bem transmitido na fala.
Um tweet, Guga.
Olha, ele se arrependeu, é completamente errado você partir para vias de fato, e eu acho que quem apoia esse tipo de revide deveria agora se inspirar no que ele está dizendo. Ele mesmo acha que errou, mas o Ursão é um dos que fala, né, que às vezes os homens podem uma disputa no soco, né? O Ursão, ele tem essas de querer ser muito machão. É muito comovente, Ursão, ver o quanto você se esforça para ser hétero todos os dias, viu? Okay. Parabéns, é muito bonito.
Paulinha, como é que foi a nossa hashtag hoje? Conta para mim.
Gente, tem uma pessoa que está concorrendo com o nosso departamento de chars digitais e memes. É o Henrique Raposo. Ele está fazendo umas montagens muito legais, viu, Tiozão Games? Cuidado! Olha lá o Morning Show Wars! Temos Paulo Figueiredo, Zoe Martins e Guga Noblar aí compostos como, enfim, heróis de Star Wars, não sei se rivalizando entre eles, numa produção Jovem Pan Filmes. Obrigada pela arte aí, Henrique Raposo, que participou com a gente aqui usando a nossa hashtag de hoje, sou gênio.
Paulinha, vamos pedir voto?
Vamos lá, hein? Vota na gente. Para o IBEST, os melhores da internet,
olha
veículo
code,
de opinião.
Paula.
Aqui temos muita opinião. O nosso QR Code, aqui, ó. É só mirar,
só
tirar a fotinho e votar no IBEST. A gente quer levar esse prêmio.
É isso aí, gente. Muitíssimo obrigado pela gigantesca audiência em todo o Brasil. Valeu, vocês que estão no YouTube, hein? Mais de 40 mil pessoas nos acompanhando agora. Eu queria pedir o like para vocês todos que estão nos assistindo. Deixa aquele like, que vocês ajudam a gente a ganhar mais alcance. Voltaremos com os demônios amanhã. Tchau.
Você ouviu Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem.
Ótima semana pra você. Boa segunda-feira, agora 11h30.
Okay, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.